Declaro aberta a 26ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Entrega de moções.
Em primeiro lugar, boa noite ao presidente Luiz Paulo Rocha, né? Em nome de todos os vereadores aí. Agradecimento aí ao vereador Aloysio Barbosa Bosner, né, pela iniciativa desta menção. Foi um trabalho muito árduo, né? Estar lá em Brumadinho. Eu estive lá desde o início que aconteceu o fato. Retornei agora semana passada pela quarta vez. Com 22 ainda desaparecidos, né, nessa busca, a maior busca no Brasil, e agradecer a Deus, né, por estar aqui, por poder participar, né, dessa operação, e a minha família também, né, que teve a compreensão de me apoiar, né, nessa minha caminhada, nessa missão, que não é fácil, e agradecimento a todos aí, tá, e que a gente possa sempre estar orando, pedindo a Deus, por todos os bombeiros que estão lá também, por todos nós, né? Muito obrigado. Hein?
Vereador Louro.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas presentes. Marco, se me permite chamar assim, sargento, pela amizade antiga que nós temos, em nome da Câmara, te parabenizar pelos trabalhos lá. Acho que vocês estão fazendo um brilhante esforço diante do maior acidente ambiental que a gente já teve no Brasil. Só lamento, a única coisa que eu lamento disso tudo é ver que passado esse tempo todo, ninguém está pagando pelo que aconteceu. Eles tinham um laudo pronto que mostrava os riscos daquela barragem, que mostrava quanto que eles gastariam de indenização. Então, eles preferiram correr o risco e matar aquele monte de gente do que resolver o problema. Isso é lamentável. Mas vocês, do Corpo de Bombeiros, assim como todos os outros voluntários que estão lá, Defesa Civil e etc., estão fazendo um trabalho fantástico. Isso aí enobrece tanto nós, biquenses, por você estar lá nos representando, e também deixa a gente satisfeito pela dedicação de todos vocês. Muito obrigado, Marco.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Gostaria só de também aqui parabenizar o vereador Louro, né, pela essa digna e merecida lembrança, pelo trabalho que já é honroso, né, desempenhado, ainda mais nessa oportunidade, nessa triste oportunidade, né, e você está representando a nossa cidade lá, né, e não só nesse evento, triste evento, mas em todas as ações de vocês, uma profissão muito bonita, realmente, merece todos os nossos aplausos, reconhecimentos, tá? Parabéns e transmita a todos os seus colegas lá, tá bom?
Vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores. Eu também, Marquinhos, quero te dar os parabéns, entendeu? E que a gente pode fazer, pedir a Deus para continuar abençoando você, sua equipe lá que estão trabalhando lá, e que corra tudo bem. Isso, mais uma vez, parabéns, tá, Marquinhos?
Pela ordem, senhor presidente, cumprimento ao vereador pela indicação ex-aluno, a gente fica muito feliz. Não posso falar muito não, porque eu comecei a dar aula novinha. E dizer que realmente o vereador tem razão de lamentar profundamente que a gente tenha que ter bombeiros naquele trabalho árduo que vocês tiveram lá, triste, né, sombrio, tanto de pessoas quanto de animais, e a gente não vê nada se acontecer, e um risco muito grande que a gente tem muitas barragens em Minas Gerais. Então, a gente vê hoje que tem que ter uma preocupação com isso, né? O trabalho de vocês é um trabalho maravilhoso, uma busca incansável, a gente viu pela televisão, né, a dor de muitos lá que participaram, de até se machucarem em razão do trabalho que estavam executando, e a gente não vê assim, muitos avanços em relação a isso, em relação às barragens. Parece que agora eles vão autorizar um tempo maior para acabar com essas barragens, eles terem que terminar. Eles deram um prazo agora bem maior do que foi previsto logo no início que aconteceu isso, para as outras barragens. Então, o meu abraço a você, como ex-aluno, um orgulho muito grande de vê-lo atuando, não envelhece, né? Eu queria ficar igual você, assim, novinho, entendeu? E cumprimentar o vereador pela homenagem, tá? Parabéns.
Vereador Thiago.
Primeiro, cumprimentar o vereador pela homenagem feita e Sargento Marcos, parabéns pelo trabalho feito lá, mas não só dessa tragédia que aconteceu, mas pelo trabalho diário que vocês fazem. Eu tive uma grande oportunidade de trabalhar no SAMU junto com o bombeiro durante 2 anos lá em Leopoldina e sei assim da como é importante ter essa parceria e como é importante o serviço do bombeiro, essa coisa diária que tem, ainda mais ali que aquela quantidade de acidentes que tem aí, você imagina os bombeiros do Brasil todo, cada um na sua demanda, né? Então, assim, justa homenagem, um biquense aqui que está atuando. Meus parabéns de coração, tá?
Discussão e votação da ata da 25ª reunião pública ordinária. Em discussão? Em votação? Ata da 25ª reunião ordinária aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente, boa noite demais vereadores e a todos presentes. Bom, senhor presidente, até o momento eu tenho 2 expedientes, que são 2 convites. O primeiro é o convite da 8ª Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 5 de setembro, no prédio de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Que é situado na rua Dona Ana, sem número, a partir das 8 horas e 30 minutos. O tema, assistência social, direito do povo, com financiamento público e participação social. Aí estão todos convidados. E o próximo expediente, também é um convite, a empresa Pauta Legis, que é um curso de capacitação. Vereador, saiba como legislar sobre a regularização financiária e implantação de projetos do cidadão e garantir a escritura de imóveis aos munícipes. Acontecerá do dia 24 e se encerrará dia 25 de setembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui estão os contatos. Se algum dos vereadores quiser olhar, está aqui na secretaria. São só esses 2 expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe da comissões.
Senhor presidente, eu tenho 3 projetos aqui. É o projeto 48, 49 e 44 do Executivo. O primeiro eu vou ler o 48. Ah, sim, perdão, isso mesmo. 48. Parecer número 48 de 2019, que dá referência ao projeto de lei do Executivo 42 de 2019, que autoriza o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. O relatório. Trata-se de um projeto de lei ordinária para possibilitar o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de créditos com outorga de garantia, obtendo um financiamento no valor de R$ 280 mil, reais, destinados à aquisição de máquinas, equipamentos e veículos, nas condições de 60 parcelas, conforme narrado em mensagem do Executivo. Frisa-se inicialmente que o presente projeto de lei teve avaliação e análise com o parecer favorável à tramitação pela assessoria jurídica da Câmara, conforme se depreende nos autos. Quanto à competência e iniciativa, não se verifica vício ou irregularidade. Haja visto que a lei orgânica é clara no sentido de estabelecer que cabe ao chefe do Executivo, no caso o prefeito, legislar sobre o assunto de interesse local. Artigo 11 da Lei Orgânica do Município de Bicas. Por outro lado, o artigo 103, inciso 3º, também da Lei Orgânica do Município de Bicas, institui a competência privativa do Executivo em dar início ao processo legislativo nos moldes traçados no projeto de lei ordinária em apreciação. Da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, a comissão se reuniu na data de 26 de agosto de 2019 e conduziu seus trabalhos e se manifestou diante da regularidade formal, deliberada e opinada favoravelmente do poder do projeto do Executivo 42 de 2019, que autoriza e possibilita o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de crédito com outorga de garantia, obtendo um financiamento no valor de R$ 280 mil, reais, nos termos explicitados na fundamentação. Tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão para o recebimento do mencionado projeto de lei em seu aspecto meritório, técnico, formal, gramatical e lógico, submetendo-se a todos presentes o relatório e também deliberado por essa Casa do Povo. Em 26 de agosto de 2019, Câmara Municipal, presente os senhores vereadores Diego Bordonal Gonzi, Denis Maroco Durão e Joel Milão Filho. O próximo parecer é o parecer número 49 de 2019, que dá referência ao projeto de lei do Executivo 43 de 2019, que autoriza o município de Bicas contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de créditos com outorga de garantia e da outras providências. Esse parecer trata-se de um projeto de lei orgânica, aliás, ordinária, para possibilitar o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de créditos com outorga de garantia, obtendo um financiamento no valor de R$ 700 mil, destinado a obras de infraestrutura urbana, conforme narrado em mensagem do Executivo. Frisa-se inicialmente que o presente projeto de lei teve avaliação e análise com parecer favorável à tramitação pela assessoria jurídica da Câmara, conforme se depreende nos autos. Quanto à competência e iniciativa, não se verifica vício ou qualquer irregularidade. Haja visto que a lei orgânica é clara no sentido de estabelecer que cabe ao chefe do Poder Executivo, no caso o prefeito, legislar sobre o assunto de interesse. Por outro lado, artigo 103, inciso 3º, também da Lei Orgânica do Município de Bicas, institui a competência privativa do Executivo para dar início ao processo legislativo dos moldes traçados no projeto de lei ordinária em apreciação. Vou passar para a conclusão também. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada na data de 26 de agosto de 2019, conduziu seus trabalhos em sessão das comissões e se manifestaram diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei do Executivo número 43 de 2019, que autoriza e possibilita o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de créditos com outorga de garantia, obtendo um financiamento no valor de R$ 700 mil, nos termos explicitados na fundamentação, e destinados à obra de infraestrutura urbana. Tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão para o recebimento mencionado projeto de lei, em seu aspecto meritório, técnico, formal, gramatical e lógico, submetendo-se o presente relatório, também à deliberação dessa Casa do Povo. Em 26 de agosto de 2019, presente os senhores vereadores Denis Maroco Durão, Diego Bodonal Gomes e Joel Milão Filho. E o último parecer é o parecer número 50 de 2019, que dá referência ao projeto de lei do Executivo 44 de 2019, que autoriza o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de créditos com outorga de garantia e da outras providências. O relatório desse projeto trata-se de um projeto de lei ordinária para possibilitar o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de créditos com outorga de garantia, obtendo um financiamento no valor de R$ 200 mil, destinado à construção, ampliação ou reforma de edificações públicas municipais, conforme narrado em mensagem do Executivo. Frisa-se inicialmente que o presente projeto de lei teve avaliação e análise com o parecer favorável à tramitação da assessoria jurídica da Câmara. Vou passar para a conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada na data de 26 de agosto de 2019, conduziu seus trabalhos em sessão de comissão e se manifestou diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente do projeto de lei do Executivo número 44 de 2019, que autoriza e possibilita o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de créditos com outorga de garantia, obtendo um financiamento de até R$ 200 mil, nos termos explicitados na fundamentação e destinados à construção, ampliação ou reforma de edificações públicas municipais. Tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão, para o recebimento do mencionado projeto de lei em seu aspecto meritório, técnico, formal, gramatical e lógico, submetendo-se o presente relatório também à deliberação do plenário essa Casa do Povo. Presente os senhores vereadores Diego Bordonal Gomes, Denis Maroco Durão e Joel Milão Filho. São só esses três pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe do Executivo. Então vamos à emenda. Emenda do vereador proponente Aloysio Barbosa Borges.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Tem três emendas a serem apresentadas. Inicialmente, a proposta de emenda aditiva número 1/2019, que diz o seguinte: proposta de emenda aditiva número 1/2019 é o projeto de lei número 35/2019, que insere novos incisos e um parágrafo único ao artigo 9º do projeto de lei número 35/2019, que dispõe sobre os benefícios eventuais. Artigo 1º. Insere os incisos 3 e 4 e um parágrafo único ao artigo 9º do projeto de lei número 35/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. Os auxílios para situação de calamidade pública serão caracterizados nas modalidades 3. Abrigamento temporário para famílias atingidas ou em situação de risco. 4. Alimentação temporária para famílias em abrigamento temporário. Parágrafo único. As obrigações contidas neste artigo perdurarão enquanto vigorar o decreto que decretou o estado de calamidade pública. Artigo 2º. Promovam-se as alterações aqui tratadas em caso de aprovação no projeto de lei número 35/2019. Aloysio Borges, vereador proponente, as justificativas, o presidente apresenta essa emenda no sentido de aprimorar o projeto de lei número 35/2019. Introduzindo em seu escopo as previsões de abrigamento e fornecimento de alimentação a famílias atingidas por calamidades públicas. Essa medida é necessária para que o Poder Executivo tenha instrumentos legais para prover essas famílias em ocorrências gravosas, garantindo tanto o abrigamento emergencial, seja ele de qual forma for, bem como a alimentação aos atingidos, ressaltando em seu parágrafo único que esta obrigação só existirá durante o período de vigência do estado de calamidade decretado. Com esse entendimento, peço a anuência dos demais pares a essa proposição. Bicas, 22 de agosto de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Tem a proposta de emenda aditiva, número 2, que insere novo artigo ao projeto de lei número 35/2019, que dispõe sobre os benefícios eventuais, renumerando os demais. Artigo 1º, insere novo artigo no projeto de lei número 35/2019, atribuindo-lhe o número 13, renumerando os demais artigos remanescentes. Artigo 13. O Poder Executivo deverá encaminhar trimestralmente relatório de atendimento dos benefícios eventuais à Câmara Municipal, contendo os nomes e endereços dos beneficiários, bem como identificando a modalidade de atendimento e o quantitativo disponibilizado. Parágrafo único. Estão dispensados do relatório trimestral os benefícios contidos no artigo 9º, que deverá ser encaminhado em até 30 dias após o fim da vigência do decreto de calamidade pública. Artigo 2º. Promovo as alterações aqui tratadas em caso de aprovação no projeto de lei número 35/2019. Aloysio Borges, vereador proponente, a justificativa. Apresenta essa emenda no intuito de garantir ao Poder Legislativo o direito de acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos nos benefícios eventuais, principalmente por causa das enormes dificuldades que o atual governo vem criando para permitir que exerçamos esse papel. Com esse dispositivo inserido no corpo da lei, não deverão haver mais entraves para que os vereadores possam acompanhar a execução desses benefícios, independente de quem estiver no comando do governo municipal. Com esse entendimento, peço anuência dos demais pares a essa proposição. Bicas, 22 de agosto de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. E, por último, uma proposta de emenda supressiva, número 1/2019, ao mesmo projeto de lei, número 35/2019, e suprime o inciso 5 do artigo 8º do projeto de lei número 35/2019, que dispõe sobre os benefícios eventuais. Artigo 1º. Fica suprimido o inciso 5 do artigo 8º do projeto de lei número 35. Artigo 2º. Promova-se a alteração aqui tratada em caso de aprovação no projeto de lei número 35/2019. Aloysio Borges, vereador proponente. Justificativa. Apresenta esta emenda no intuito de suprimir o inciso número 5 do artigo 8º do projeto de lei em pauta, que trata dos benefícios eventuais no âmbito do município de Bicas. Tal inciso, ora questionado, deve ser suprimido, tendo em vista o dispositivo já estar contido na lei orgânica municipal, já que trata do assunto. Se não, vejamos, artigo 30 da lei orgânica. Poderão ser cedidos a particulares para serviços temporários, máquinas e operadores da prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do município e o interessado recolha previamente os custos do serviço prestado e assine termo de responsabilidade pela conservação, pagamento dos operadores requisitados e devolução em perfeito estado dos bens cedidos. Parágrafo único. Estarão isentos do recolhimento dos custos previstos no caput desse artigo. Inciso 2. As pessoas residentes na área rural ou urbana do município que necessitem da cessão dos bens de que trata esse artigo e que, através de laudo da Secretaria de Assistência Social, sejam declaradas comprovadamente carentes. Com esse entendimento e demonstrando a desnecessidade de que outra legislação trate da matéria, até mesmo para que se evitem divergências legais, peço a anuência dos demais pares a essa proposição, alertando ao Poder Executivo que basta regulamentar o artigo acima transcrito, através de decreto, para dar-lhe aplicabilidade. Bicas, 22 de agosto de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. São essas três emendas, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Assunto urgente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes. Eu venho aqui, eu fui procurado essa semana. Essa semana não. Eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que mora ali do outro lado da Resende. E ela falou que está com uma dificuldade danada lá, que a Kombi... Ela falou assim, Joel, por que que a Kombi não entrega as crianças já do outro lado da onde a gente mora? Entrega do lado de cá, é um perigo danado atravessar, são 8 crianças. Pede lá, pelo amor de Deus, para ver se eles resolvem isso para a gente ficar mais em paz. Não dá para ver direito quando você está atravessando, é muito complicado, os carros são muito rápidos. Aí eu queria pedir ao vereador Denise, ao vereador Rafael, que arruma um jeito lá de chegar até a secretária de educação para ver se consegue resolver isso. São 20 metros, o carro vai andar mais. É só isso para tentar resolver. É só isso, presidente.
Obrigado. Mais alguém? Vereador Rafael.
Passarei a reivindicação, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, queria comunicar, fui lembrado pelo João aqui, muita satisfação, né, João? A sala de escuta especializada, com apoio desta casa também, que votou projetos pertinentes, né? Que ela começou a funcionar no princípio de agosto agora, já está atendendo alguns casos, né, João? Alguns processos que estão em tramitação provavelmente já terão esse atendimento. Faltam alguns ajustes de algumas cidades, né? Mas eu pude lá estar. Agradeço ao João o convite também de estar numa reunião. Foi mês passado, né, com a promotora, né, a nova promotora, que também parece disposta a colaborar, né, com toda a rede de proteção à criança e adolescente. Então, fazer esse comunicado é uma prestação de contas aos senhores que também apoiaram, né, com a votação crédito especial, né, abertura de crédito especial para funcionamento. Ficou dependendo de alguns municípios, por isso que atrasou um pouco. Queria citar aqui, parabenizar o Marcelo do skate, né, e a Associação dos Skatistas. Estive lá ontem, teve o 11º torneio de skate, né, onde eles tinham atletas skatistas de várias cidades. Então, fazer o registro aqui, parabenizar. Eles deixaram algumas solicitações que já haviam conversado comigo, com o vereador Louro, né, ver se a gente pode atender. Eu estive com o prefeito ontem também à tarde, já passei algumas coisas. São coisas pequenas que têm vários adeptos, né, e como eu venho falando aqui, acho que todos os senhores concordam e têm se posicionado nesse sentido. Tudo que a gente fizer em prol do esporte, né, vai ser benéfico para os jovens, os adolescentes, para ficar longe de coisas piores, de drogas, né? Então, o skate é uma delas, apesar de ter uma visão meio que marginalizada, né, eles mesmos cobram até mais iluminação lá, para não ficar falando que eles que utilizam, né, eles querem até a preservação do local lá, algumas reformas. Mais para citar o evento mesmo, fazer citação também da Festa dos Romeiros, né, que o primeiro ano que foi de uma forma diferente, né, a Festa dos Romeiros da Nossa Senhora da Água Santa, que todo ano era celebrado só lá na Água Santa. Esse ano foi decidido, acho que a comissão organizadora, junto com o padre Johnny, né, todos decidiram melhor fazer, as caravanas visitaram lá e na praça teve alguns marcos, né, teatro, músicas, né, a missa foi celebrada na igreja. Eu achei muito bacana do ponto de vista cultural. Nós estamos lá no Conselho de Patrimônio Histórico, né, Marta? A Marta não está agora com mandato, mas está sempre lá colaborando, participando. Então, assim, é parabenizar a Angélica mais uma vez. Eu acho que vai ganhar, independente de religião, é um acontecimento da cidade que também se tem que dar todo o apoio. O Conselho deu um pequeno apoio, né, mas acho que isso vai crescer, vai entrar no calendário festivo de nossa cidade. A Angélica, a equipe toda lá, né, da Água Santa, que faz a manutenção, vários voluntários, né, como a Aida, que estava lá com o fogão de lenha. Parabéns, Aida. Foi muito bacana, que relembrou, fez algumas comidas típicas, né? E aproveitando isso, o Conselho do Patrimônio Histórico aproveitou essa ocasião para fazer a jornada do patrimônio histórico. Todos os municípios têm que realizar. Então, aproveitou já todo esse planejamento, o Conselho apoiando, a administração apoiando de alguma forma, e a equipe que presta assessoria técnica, né, na questão cultural estava aí, tirando fotos, registrando tudo, né, Aida? registrando as caravanas de várias cidades. Então, foi muito importante, eu acho que merece o nosso registro. E também fazer uma correção aqui, pedir desculpas, né? Não tive tempo, estava em Belo Horizonte, quinta e sexta. Hoje também fui de madrugada, cheguei agora há pouco, não deu tempo de elaborar, mas queria deixar registrado aqui os meus sentimentos, tá, Marta? Você que está sempre com a gente aqui, a perda da sua mãe, tá? Que é uma pessoa, além de você estar sempre com a gente aqui, é uma pessoa muito querida na cidade, né? Isso a gente pôde ver, vários registros, as pessoas contando, né, de passagens. Então, registrar, acho que a casa deveria fazer uma moção, independente que o autor, acho que de todos, né? A senhora Zélia Antunes Ferreira da Costa, os nossos sentimentos. A toda a família, tá, Marta?
Mais alguém? Assuntos urgentes? Então, solicito o meu secretário para... Não, eu queria dar a palavra um minuto para o João, que ele pediu.
Senhor presidente, é só para completar as palavras do Rafael e agradecer essa casa na pessoa do Tiago, que depois dessa reunião que o Rafael citou, mês passado, com a promotora, faltava 4 municípios para a gente fechar o consórcio. E com a interferência dela ligando para os promotores da outra comarca, fechamos no finalzinho do ano passado, no final do mês passado, e sexta-feira agora teve uma reunião no fórum, no qual o Tiago esteve presente, com os 10 municípios da região, né, que vão participar disso, e passou todas as informações, a forma dos encaminhamentos, e principalmente a fala do doutor Ricardo, que ele foi taxativo, que a partir de agora, qualquer coisa envolvendo criança principalmente, delegado nem polícia militar vai fazer nenhuma indagação. Vai ser direcionado a profissional e eles vão tratar das pessoas que tenham cometido o ato. Então, a criança, a partir de agora, ela só vai ser ouvida por essa profissional que está lá. Então, eu quero agradecer essa casa na pessoa do Tiago, que esteve presente lá no encontro de sexta-feira. Só para completar. Obrigado.
Obrigado, vereador Tiago.
Obrigado, João. Só para falar, eu não pude ficar, você viu que eu tive que sair. Tive um problema lá no hospital e eu tive que voltar. Gostaria se tivesse um material lá para mandar para a gente, porque eu não pude ver tudo, né? Eu gostaria de ver, não sei se gravaram a fala do juiz, podia mandar até para a Câmara também, os vereadores estiverem interessados, que eu acho que isso é uma coisa bacana de saber, né? Porque às vezes muda, até lá no hospital também, a forma de... Exatamente, para a gente estar inteirado no assunto quando acontecer, a gente saber explicar tudo isso para quem encaminhar, para como fazer, tá? Te peço, por favor. Obrigado.
Vereador Rafael.
Só para justificar, João, não pude estar presente, falei, né? Mas você falou mais ou menos isso, eu acho que é a intenção da rede de proteção fazer um material para passar para esses pontos, o hospital, delegacia, as escolas, né, a Câmara ajudar a fazer essa divulgação, para entender qual o passo a passo, né, para encaminhar, porque muitas das vezes, o cartaz, né, para poder as pessoas, a cidade toda entender, né, às vezes a pessoa naquele momento de desespero chega num local, todo mundo sabendo como está funcionando, aonde tem que ser direcionado, qual o primeiro passo, né, para iniciar o processo, a criança, quando vai ser ouvida, como vai ser ouvida, né, isso aí, acho que a promotora falou nisso, né, da rede fazer esse material para explicar.
Obrigado. Solicito o meu secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia, com exceção do senhor vereador Ailton Moreira Mendes.
Queria perguntar se todos os vereadores concordam em votar o projeto 42, 43, 44.
Questão de ordem. Senhor presidente, eu particularmente não concordo e vou explicar por quê. Esse projeto de lei, eu acho ele muito delicado. A gente não teve acesso ainda a nenhuma documentação dele. Eu, particularmente, só recebi o projeto em si, com a justificativa, onde não trata nada de forma pormenorizada, a gente não sabe quanto que vai pagar desse empréstimo, o valor de parcela, não sei onde esse recurso vai ser aplicado, por que está pedindo isso. A gente sabe que tem até dinheiro para educação
Educação todo ano está tendo que gastar dinheiro aí para poder cumprir meta e está pedindo dinheiro emprestado para educação. E nós estamos falando de R$1.180.000 para começar a pagar daqui a 18 meses, ou seja, só o próximo gestor que vai pagar isso. E se a situação hoje está difícil, né, que está difícil, né, quem viu aí a divulgação da última prévia do PIB está vendo que o PIB vai encolher esse ano, o Brasil está em recessão técnica, então a gente, como é que vai estar daqui a 2 anos? Se a situação hoje está ruim, ela pode estar muito pior daqui a 2 anos. E eu não me sinto seguro para votar isso hoje já, até porque, repito, não tive acesso a nada. Tive agora a leitura dos pareceres ali, né, lidos pelo vereador Diego, mas não temos mais dados para poder discutir essa situação. Até numa discussão com o secretário de Fazenda, para ele explicar melhor para a gente do que se trata isso exatamente. Né, repito, a gente está falando aqui de R$1.180.000 emprestados, sendo que, na prestação de conta do primeiro quadrimestre desse ano, o secretário de Fazenda veio aqui e falou que tinha R$2.100.000 em caixa. Hoje eu não sei qual que é essa realidade. Se eu tinha R$2.000.000 em caixa, se você tivesse na sua casa, senhor presidente, tivesse R$2.000.000 em caixa, você ia pedir R$1.000.000 emprestado para fazer serviço? Eu sinceramente, gostaria muito de ter visto de todos os documentos, se é que porque a comissão solicitou documentos, e não me sinto seguro para votar isso, não. Peço vista do projeto para poder estudar isso melhor.
Pela vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente. Esse projeto ele já está aqui há bastante tempo nesta casa. Não é recente. Eu procurei me orientar o máximo possível em relação a ele. Primeiramente dizer que ele não é definido X valor, é até X valor. Porque vai depender dos projetos que forem apresentados ao banco. Se esses projetos da parte técnica foram aprovados pela parte técnica do banco, e o banco só será fará o pagamento quando tiver sido feita a licitação, o preço de licitação. Então, às vezes, a pessoa espanta, é X valor. Não, é até X valor. Vai depender dos tipos de projetos apresentados, da parte técnica em relação a isso. Segundo, eu gostaria de esclarecer que, na verdade, é importante relatar que esse financiamento ele tem uma contraprestação para a população, diferente de dívida. Quando você fala dívida, é uma coisa. Aqui é um financiamento. A dívida, o município deve fechar agora 2020, todas as dívidas existentes. Dívida é aquela questão do ISS que não foi pago, da Receita Federal que não foi pago, do terreno da rede que não foi pago. Isto é dívida. Não houve nada de contraprestação ao cidadão. Diferente, precatórios, são dívidas. Diferente disso, é um financiamento definido para investimento. Né? Então, você vai ter um investimento para a população. Gostaria, depois, certamente o vereador Joel vai falar, que registrasse em ata a relação de ruas que serão priorizadas no de calçamento e de benfeitoria, a pedido até da comissão, que sentou com o senhor prefeito em relação a isso. Esclarecer também que em 2020 o município termina todos esses endividamentos antigos existentes, com exceção da rede que deve começar, acertar a situação da rede, mas eu falo a rede, o pátio. E dizer que tem um cronograma disso, que a gente até deve entender que isso deve começar a acontecer até para a próxima administração. É importante saber que o município foi habilitado. Foi habilitado porque ele tem condições financeiras para isso. Porque também não vai habilitar município que está enrolado, município endividado. Não se habilita município que não tem condição para isso. Habilita o município que tem condição de arcar com o financiamento. Por isso que o município de Bicas foi habilitado. A maioria dos municípios estão votando esse projeto. Não tem definido, eu gostaria de esclarecer, que vai ser tudo aprovado, né? Porque isso tudo depende de aprovação. Isso é apenas o projeto de lei, uma das exigências para esta habilitação. Depois vai passar os processos, os projetos de engenharia para aprovação do banco. Isso não é assim. E o dinheiro não entra dentro da prefeitura. O próprio banco faz o pagamento dos projetos, entendeu? Feito pelo próprio banco, pelo BDMG. Entendo que essa opção do BDMG, que é um banco do Estado, ele assim o fez, porque o Estado hoje está devendo 4 milhões e meio, por exemplo, ao município de Bicas. Entendo que isso talvez seja uma forma de permitir ao município trabalhar algumas questões de investimento. Entendo, vereador, quando diz que o município tem recurso, mas algumas questões precisam ser levantadas. Eu até questionei a comissão e até entendi eles, porque esse recurso para obra em escola municipal, eu teria mudado e sugerido outros prédios. Mas aí eu entendi os vereadores, eles preferiram, se for outro prédio, que seja a escola. Eu tinha até sugerido o prédio da prefeitura e o prédio aqui da cultura, que eu acho ele um prédio que precisa de reforma, precisa de banheiro, precisa de adequação, acessibilidade. Mas aí são definições que a comissão entendeu. Eu dei essa sugestão. Então, eu gostaria de relatar isso, senhor presidente, e dizer ao vereador, e dizer a esta casa, infelizmente, o vereador, não sei como é que funciona o pedido de vista aqui, que eu já não esqueci, tá? Porque tem hora que eu esqueço, viu? Que a idade chegou, eu esqueço. Porque o prazo para esse projeto, ele tem que estar em Belo Horizonte dia 28. Então, eu gostaria de dizer, não sei como é que funciona o pedido de vista, mas, vereador, eu tenho certeza que Vossa Excelência olhou alguma coisa, que eu sei que Vossa Excelência queria um projeto de iluminação, que eu sei, não é, de alguma coisa nesse
Posso
sentido.
Explicar, Vossa Excelência?
Pode, pode.
Então, vamos explicar. Já que a Vossa Excelência tocou no assunto, eu estive, por exemplo, aí, por conhecimento dos senhores vereadores, em Rochedo de Minas, de vocês também, em Rochedo de Minas, na sexta-feira. O projeto que eles estão aprovando lá, segundo o prefeito lá, o Ricardo, eles pagam R$30 mil por mês de luz. Aí estão tirando um financiamento para colocar lá usinas de produção de energia fotovoltaica, que é energia solar. Ele está tirando R$700 mil para fazer esse serviço. Vai começar a pagar daí a 18 meses, mas segundo ele, pelo projeto do engenheiro, em 2 meses ele já não paga mais conta de luz. Em 2 meses, ou seja, durante 16 meses ele vai economizar R$30 mil por mês, o que vai dar, no final das contas, R$480 mil. Quando ele começar a pagar, de novo, quando ele for começar a pagar o empréstimo, ele já vai quitar R$480 mil do saldo devedor. Então, na verdade, é parcela que ele vai pagar, iria pagar de R$24 mil por esses 700, nem vai ser isso. Vai ser alguma coisa em torno de R$10 mil. Esse é um investimento interessante de fazer. Esse é um investimento interessante de fazer. Agora, sinceramente, vamos pegar dinheiro emprestado para asfaltar o bairro Santana, pelo menos foi o que o vereador Joel me falou que estava lá no documento que veio da prefeitura.
Pela óssea.
Asfalto.
A palavra está comigo, né?
Só para registrar. Você deu a palavra.
Não, o bairro Santana, a gente já sabe, esse projeto bairro Santana não é a primeira vez que esse assunto vem de asfaltamento de bairro Santana, ele está fora. Não vai ter. Ele não vai entrar. Porque a gente sabe essa história do Bairro Santana, o projeto antigo. Esse projeto parece que tem problema, essa questão relativa ao Bairro Santana. A gente sabe disso. Já é antigo. Da época do Honor, depois da época do Magela. O projeto complicado daquele projeto em relação ao Bairro Santana. Ele não vai estar. Entendeu? Ele não vai estar conforme a gente... Por isso que eu preciso que registre em ata, senhor presidente, as situações que foram levantadas em relação ao projeto. Eu posso falar, o vereador Joel vai falar, vou deixar você falar a sua parte. Tá? Então, ficaria aquela contenção do bairro de Garmoreira, que a gente sabe que é uma obra que tem necessidade de fazer por causa da rua que está descendo, aquela contenção lá do bairro de Garmoreira, a calçada relativa à rua Prefeito Oliveira Souza, aí vem as ruas definidas e pedidas de prioridade do bairro Gilson Lama, né, Coutier e algumas ruas citadas que o vereador Joel vai mencionar para registrar em ata. E aí seria a escola, que eu tinha dado a opção de dois prédios, mas acabou ficando realmente a escola municipal, reforma na escola, e a reta escavadeira. Não é isso, vereador? Joel vai falar a hora. Mas gostaria que registrassem atas, ruas mencionadas pelo vereador Joel, né, para a gente deixar registrado aqui, viu, minha filha? Na hora que o vereador Joel falar o nome das ruas, que se registre elas, tá? Só isso. O bairro Santana saiu fora.
Mais alguém? Vereador Tiago.
Eu vou dar um entendo posicionamento do vereador Louro também. A gente poderia votar em primeira, pedir o Paulo Fabiano que desse uma... que a gente pode fazer alteração, qualquer coisa em segunda votação. Pedir o Paulo... Hã? Amanhã não poderia? Entendi. 28, né?
Vereador Rafael.
Bom, senhor presidente, eu entendo o posicionamento do vereador Louro, os questionamentos, né, entendo os questionamentos feitos na comissão, né, o vereador Joel, o vereador Diego, a vereadora Denise, eu estive presente na primeira reunião, a gente conversando, né, tentando ver algumas situações, eles fizeram uma relação, né, de perguntas, e naquele dia, eu não me lembro a data, tem umas duas, três semanas, né? Duas semanas, né? Até tinha o prazo também estava exíguo, depois foi prorrogado. Acho que uma ou duas semanas estava vencendo o prazo. Depois o BDMG prorrogou o prazo para o dia 28 agora, justamente porque muitos municípios ainda não haviam, muitas câmaras ainda não haviam votado, e é requisito essencial. Então, assim, naquele dia, eu e a vereadora Denise estivemos lá com o Paulo Fabiano, ele nos respondeu pessoalmente, fez, parece que por escrito, né, para vocês, foi isso? Para a comissão, alguns questionamentos a respeito de juros, não é isso que você perguntou? Com relação às... achei correto, né, que tem que estar... isso aí realmente, para a gente votar, a gente tem que saber o que... a intenção, porque ainda não tá atrelado para mandar para o BDMG. Né? A gente aprovando, depois vai vir para poder montar o projeto, licitar, só que para a gente aprovar, a gente tem que ter uma garantia, entendi dessa forma também, no que vai ser aplicado. Né? Porque depois a gente vai aprovar, então entendi a colocação da comissão, isso foi respondido a parte técnica pelo Paulo, né? O Paulo respondeu a questão prática, né, dos projetos. O Jardel esteve presente, né, nos orientando lá o que já havia sido conversado com o prefeito, com a administração. Nós entendemos também a solicitação específica do vereador Joel quanto à prioridade, a dar prioridade às ruas que ainda faltam calçamento, né, que ainda faltam algum pedaço, ou ruas que ainda tem que calçá-la toda. Então, nós estivemos conversando com o prefeito, até na tarde de ontem, na festividade lá da Água Santa, o prefeito estava também, a gente trocou umas ideias, justamente porque hoje eu não pude estar presente na reunião da comissão. Denise que me falou, o Joel também agora há pouco, o que aconteceu. Mas coloquei isso também, falei com o vereador Joel ontem à noite, né? À noite passei para o vereador Joel e para a vereadora Denise essa conversa, e que também era a minha opinião de entender dessa forma, de dar prioridade aos bairros que faltam pedaços, né, de calçamento, faltam alguns metros, né, ou ruas que há muito tempo estão aguardando calçamento. Não que nós, não que a minha opinião seja preterir o bairro Santana, é questão de prioridade, mas falei isso com o vereador Joel, não concorda muito com a questão da calçada, né, do bairro Santana. Eu entendo, não é uma questão de atendimento ao bairro, é uma questão, eu já solicitei, o vereador Tanaúzi solicitou, não sei se o Diego também solicitou, porque é uma questão de segurança. Ali já aconteceram, acho que 2 óbitos, né? Um muito, há muitos anos atrás e um alguns anos atrás aí. E a gente vê, eu moro ali, eu vejo os horários de pico, é complicado, as crianças, né, os jovens, né, passam no meio da rua, então realmente é perigoso. Idosos, né, às vezes a calçada ali dá uma outra porte, mas o que interessa é o seguinte, eu concordei que a prioridade, apesar de ter feito essas solicitações já algumas vezes, está sempre apoiando os vereadores que assim façam, entendo que tenha que ser dado prioridade aos calçamentos que restam, às ruas que já tem algum tempo que aguardam, né? Podendo fazer a questão da calçada, seria interessante. O asfaltamento que estava previsto antes do bairro Santana, esse, independente da questão dos calçamentos, não que eu seria contra, mas, como eu falei com os vereadores, o vereador Joel, a vereadora Denise, ali necessita, não só ali, qualquer rua que for fazer um asfaltamento, necessita, se for mexer, tem que fazer uma coisa completa. Que, no caso do bairro Santana, o vereador Louro, né, mora, né, vocês moram lá, sabem que é muito antigo a rede de esgoto sempre está dando problema, a prefeitura está sempre, a Copasa está sempre abrindo, está sempre mexendo, causando transtornos, né, vazamentos, até desperdício para o município. Então, quando for mexer, depois de atendidas as prioridades do município, tem que se fazer uma coisa completa. Não, sim, dona Edith, mas assim, hoje, no momento, existem essas prioridades, né? Eu compreendo isso da comissão, o vereador Joel levantou. Não, sim, mas eu creio assim, que nesse primeiro momento, fazendo essas ruas que mais necessitam, né, que já estão aguardando, porque querendo ou não, o bairro Santana está asfaltado, está calçado, dá para aguentar mais um tempo. A prioridade seria a rua que não está nem calçada, né? E que falta, às vezes, eu compreendo isso do vereador Joel, que falta, às vezes, um pequeno pedaço, né, de completar isso aí. A calçada seria interessante. Então, esses pontos todos levantados aqui pela vereadora Denise foi pontual, né? Foi cirúrgica nos apontamentos, até porque faz parte da comissão, vocês participaram, todos os levantamentos, os questionamentos. Não se trata, também vejo como não uma questão de endividamento, mas uma questão de investimento. E, além de tudo, se nós analisarmos só a questão deste empréstimo, né, desse investimento, desse financiamento, vamos falar da forma correta, a gente tem que notar outros aspectos que são, como a Denise falou ontem, também o prefeito havia me dito isso, que estão sendo finalizados algumas dívidas, aí sim, dívidas que o município está terminando de pagar e que, então, não acumularia com outros, esse financiamento com outras dívidas, né? Então, e tem a outra situação, que a gente não pode falar que é oficial, eu fiz a solicitação aqui por indicação, quando saiu esse financiamento do BDMG, nós estávamos lá em Belo Horizonte, na Assembleia, conversando, né, com vários assessores, deputados. Então, assim, não é uma coisa oficial, a gente não pode contar com isso, que vai existir um encontro de contas, mas veja bem, se hoje, a vereadora Denise falou muito bem, é uma solicitação, nós estaremos dando um aval de investimento de 2 milhões, né? Os três? 1.180.000. Então, o Estado deve ao município em torno de 4 milhões. Então, creio que isso foi uma pressão do governo, o governo estadual, foi uma forma de compensar, né? Ele não está dando dinheiro, mas uma forma de oferecer para os municípios tudo aquilo que o Estado acabou retirando da possibilidade de investimento do município nesse um ano passado. Que os municípios ficaram endividados, né, não tiveram seus repasses devidamente regularizados. Então, tiveram que lançar mão de recurso próprio e, com isso, deixaram de fazer investimentos. E vários municípios, como nós falamos aqui, vários municípios, inclusive, ficaram sem pagar funcionários, atrasando, parcelando, né? O município de Bicas honrou seus compromissos, mas houve uma queda no grau de investimento que poderia ter sido feito, né? Compreendo as críticas, as cobranças da oposição, mas também tem que ser levado em conta todo o não repasse desses recursos. Então, seria uma forma, um planejamento do Estado para oferecer aos municípios uma forma de compensar, de ter como os prefeitos dessa gestão, de terem como investir no município. E a Denise falou também, isso é muito importante a gente ter em mente. Não vamos pensar a administração, a atual administração, o prefeito Honório, o Louro citou ali, mas vai ficar um parcelamento para futuras administrações, sim. Mas provavelmente esses investimentos, a maioria deles serão vistos quase que na próxima administração. Toda essa burocracia, licitação, contratação, até isso sair, como a gente vê a obra fluindo, creio que no final do mandato, o próximo mandato. Então, assim, quanto à questão de endividamento, é lógico, a gente tem que pensar também, independente de quem for o próximo gestor, a gente não pode comprometer, tem que pensar no município. Mas eu creio que é uma coisa assim, que vai ter mais pontos positivos do que negativos. Que esse parcelamento, ele será suprido por outros. O município está para resolver uma questão, a Denise citou aqui também, a dívida com a rede, né, que o município está no Cadim lá, está para fazer esse parcelamento. Era um parcelamento maior, está em vista de ser bem menor, né, e já vai aliviar essa questão de repasses. O vereador Louro sabe disso, que muitos recursos, às vezes, não chegam no município por essa inscrição no Cadim, né, isso sendo resolvido. Então, assim, eu analisei, tanto pelo BDMG, a gente lá, aquele dia foi muito válido eu ter vindo aqui, os questionamentos que vocês fizeram foram muito válidos, me fizeram refletir também. Num primeiro momento eu fiquei até temeroso, né, Denise? Nós ficamos de até pensar, você viu que a gente queria até acelerar para ver essas obras funcionando, né? Mas depois a gente ficou um pouco temeroso, mas analisando os pontos e contrapontos, eu creio que é mais positivo do que negativo, por tudo que a gente falou aqui. E compreendo, vereador Louro, toda essa análise mais criteriosa que o senhor quer fazer, mas nós estamos numa situação assim, que não é botar a faca no pescoço, mas ou a gente aprova, ou se não aprovar, pode acontecer de não ter prazo. Pode ser que tenha prazo, pode ser que não, né? Então, assim, eu analisei as partes técnicas, que eu não tenho tanto conhecimento da questão do financiamento. O Paulo, nós nos esclarecemos com o Paulo, acho que foi válido essa conversa com a administração, com o prefeito, para dar prioridade, e vai ser feito, então, obras que realmente têm mais urgência, voltando aqui no que a gente estava falando, urgência que as pessoas estão esperando há mais tempo, né? Então, eu, sinceramente, estou falando aqui abertamente, sem qualquer tipo de questões políticas, mas analisando friamente, eu acho que é válido sim a gente aprovar.
Vereador Joel.
Boa noite novamente. No dia 2 de agosto, depois do recesso, foi a primeira reunião, e eu fiz essas indagações sim, e no dia 9 eu passei a relatoria para o Diego, e conversando com ele, achamos melhor te chamar o prefeito aqui hoje. Concordo com o Louro, se tem 2 milhões e 100 em caixa, para que pegar dinheiro emprestado? Concordo plenamente, ele sabe disso, porque comigo não tem conversa por trás ou na frente, é por trás, na frente. Então, assim, não tem atravessar aqui, não. Com nós não tem tempo ruim, não. Fala por trás, fala na frente também. Não tem... Então, assim, a gente tem que olhar, eu particularmente, Vocês sabem aí que eu sou, que eu faço meus vídeos aí. Sou um lutador ferrenho pelos calçamentos. Tiago tá aqui, tá no hospital direto lá. Qual a probabilidade, Tiago, de as crianças ficarem doentes no meio da poeira, no meio da lama? É muito maior do que o lugar que está calçado. Então, assim, eu fiz um vídeo um dia desse, tirei a foto das ruas do bairro Jussulama e das ruas do bairro Santana, e aonde vai fazer a calçada ali. Eu não sou contra melhoria nenhuma, tá? Eu não sou contra melhoria nenhuma. Eu sou a favor que priorize onde está mais tempo, mais necessitado. Esse, o meu ponto de vista está aí. A gente respeita a opinião de todo mundo. E conversando com o prefeito Anuário hoje, na reunião, eu fiz bastante indagações a ele aqui hoje e falei com ele, poxa, a educação tem 25% do montante. Ele fez as indagações dele também, falou que a educação não está sobrando dinheiro mais, que não está dando para fazer reforma mais. Aí eu até levantei para ele e falei assim, pois é, em 2018, um secretário comprou 200 mil reais pela educação, reformou a sua creche. Ainda tem 160 sacos de cimentos sumidos. Entendeu? Eu falei, como é que não tem um dinheiro? Você me entende? Então, assim, a gente não está aqui para atrapalhar a administração, fazer politicagem, mas a gente tem que ser realista. Tem o dinheiro? Dá para fazer? Não dá? Eu acho assim, vai entrar o outro prefeito, vai ter a dívida para o outro prefeito, igual o Rafael falou ali, mas também não vai ter o serviço para fazer, já vai estar pronto. Então, assim, é muitas coisas que a gente tem que balancear, conversar. Então, assim, a situação do bairro Santana, o asfalto, não dá para você votar para fazer o asfalto lá e a calçada e o povo continuar na poeira. Não dá para fazer, não dá, não tem como. Mas volto a dizer, não sou contra aos projetos de melhoria. Só para vocês terem uma noção aqui, ó, ruas sem calçamento em Bicas hoje, não vou falar dos bairros particulares não, que são aqueles bairros que tem o bairro São Pedro, tem até algumas ruas no bairro São Pedro, que um pedacinho de rua lá, lá no bairro de Gamoreira, no Jussulama. Eu falo sem olhar aqui, é só porque se eu errar aqui, eu tenho uma noção aqui mais ou menos. Rua D, Rua N, Rua F, Rua K, subida da Matinha e prolongamento da Rua B, bairro Jussulama. Bairro de Gamoreira, Rua Maestro Luiz Servo de Deus, 100 metros. Tem mais de 15, 20 anos que não calça. Essas são as prioridades. Essas são as minhas colocações de melhoria para aqueles que nunca teve. Essa é a minha indagação. A gente nunca deve ser contra o que não é bom para o povo, mas não pode também gastar 200, 120 mil numa calçada enquanto vai ficar a rua sem calçar. E o Rafael, ontem, numa conversa comigo, ele falou assim, não, Joel, eu vou lutar pela calçada, porque ela merece, precisa, eu até acredito. Depois, claro, ele falou assim, depois que fizer as prioridades, entendeu? Então, assim, são coisas muito difíceis. Muita gente fala assim, ah, vereador é moleza, vai lá, entra na política, vem, senta aqui. Senta aqui para ver como é que o negócio é. Você tem que ter seu voto, você tem que ser firme, você não pode... você tem que sempre pensar no melhor do povo, entendeu? Às vezes a gente tem as nossas divergências aqui, eu sempre procuro respeitar todo mundo, entendeu? Então, assim, esse é o bairro Jussulama. Aí agora tem a rua José Darcy Tavares. Tem uns 100 ou 150 metros na rua da Água Santa, que tem casa. Gente, se vocês verem que poeirão que é aquilo lá. Que poeirão, você não tem noção, deve ser um tanto assim, mais ou menos, de poeira. É muito complicada a situação lá. Então, assim, a gente fez as indagações junto com o Diego, e a gente teve até uma discussãozinha acalorada ali, que faz parte também, mas tudo sempre dentro do respeito e tudo. Mas volto a dizer aqui, aquele buraco lá do Edgar Moreira, claro que tem que fazer, não tem como não fazer. já devia até ter sido feito. As ruas também já devia até ter sido calçado. De uma forma ou outra devia ter sido calçado. Aí agora aparece esse empréstimo, que eu não sou a favor, que eu não sou contra as melhorias, mas com 2 milhões e 100 em caixa, fica complicado. Foi o que o vereador Louro falou. Você tem 2 milhões em caixa, você vai pedir 1 milhão para pagar juro? Entendeu? Então, assim, eu fiz assim, o que eu pude fazer na comissão. O meu espaço na comissão não foi político, foi procurar saber. Porque quando veio o projeto, o Rafael até foi muito feliz em falar ali na primeira reunião, que ele achou que era uma coisa, eles queriam que eu colocasse em primeira votação sem saber onde ia colocar o recurso. Eu nunca vou fazer isso. Enquanto eu estiver aqui, eu nunca vou fazer isso. Mas era a pressa do negócio, era para resolver, entendeu? Então, assim, concordo plenamente com algumas indagações do vereador Louro, sou a favor. Concordo também com a fala do vereador Rafael, com a Denise, com o vereador Diego também, nas nossas ponderações e adequações nisso que a gente fez lá. Porque o prefeito Honório veio aqui hoje, a gente chamou ele e ele ficou aberto. Se as indagações, o que você está reclamando é calçamento onde já tem, então direciona para as ruas onde não tem. E eu sou um lutador ferrenho pelo calçamento das ruas onde não tem. Então, assim, a gente está aqui para tentar fazer a nossa parte, entendeu? Não se pede dinheiro emprestado quando tem guardado. Ponto. Mas não deixa de fazer também melhorias na cidade. Você não pode votar contra melhorias na cidade, porque é complicado. Amanhã a cobrança é muito grande. Ele até fez. Na hora que eu estava falando lá, ele falou comigo assim, pois é, porque se não votar, amanhã eu posso falar na rádio, falar em outro lugar, né, Diego? Falou até numa situação mais ou menos assim, entendeu? Para mim, não serviu de nada o que ele falou, sabe por quê? Eu não tenho rabo preso com nada e com ninguém. O meu voto é meu, as indagações quem fez foi eu, estou muito firme nas coisas que eu estou fazendo, entendeu? E a luta é isso aí. Vamos ver no que vai dar e o povo merece respeito. O povo tem que ser mais bem tratado. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Diego.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Bom, só para dar uma esmiuçada nesses projetos aqui que eu fui o relator deles, o que pede um empréstimo de R$700 mil é em face daquele buraco que está caindo na rua lá no Giga Moreira e as ruas que o nobre senhor vereador Joel comentou. E a calçada ali no na prefeito Oliveira Souza, né, na sua rua ali. Em até R$700 mil. Esse é o projeto 43 de 2019. O projeto 44 de 2019 é do valor de até R$200 mil. Esse valor de R$200 mil, que é onde foi traçado para poder fazer a reforma da escola Coronel Reto Júnior. Inclusive, até a vereadora Denise comentou sobre, tem recurso para educação, faz pelo recurso da educação e tudo, aí nós queríamos até tirar ele, mas aí, em face, entre arrumar um órgão público igual a prefeitura, o prédio público, é melhor arrumar a escola mesmo, que é onde estudam nossas crianças, que serão o nosso amanhã, que seriam nós amanhã, né? E o último projeto, que é o projeto 42 de 2019, que pede um valor de R$280 mil. Esse valor de R$280 mil, ele só pode ser aplicado para equipamentos e veículos. Aí, no caso, a melhor opção, de acordo com o executivo, era para comprar uma retroescavadeira. Eu até sugeri ao prefeito, falou, seu prefeito, porque ao invés de você comprar uma retroescavadeira, já visto que o nosso município já possui duas, coloca um ônibus para carregar os estudantes e tudo. Mas aí ele até virou e falou assim, não pode, o projeto não possibilita isso. E em face de uma das retroescavadeiras ter sido comprado na administração 2010 a 2013, ela já está tendo vários problemas. E comprar uma retroescavadeira não é barato. E aí ele sugeriu que fosse comprada essa máquina. Agora, uma opinião, nobre vereador Joel, nós somos a favor do desenvolvimento. E calçamento quer dizer prosperidade, desenvolvimento, saúde. Isso não pode deixar de faltar. É a respeito de prioridades. De acordo com o prefeito comentou na reunião, isso está até assinado, foi uma das coisas que eu até pensei melhor. Hoje o Estado de Minas Gerais deve cerca de 4 milhões de reais, igual o senhor vereador Rafael e a senhora vereadora Denise comentaram. Só que o prefeito, o chefe do executivo, comentou na reunião hoje, que está até assinado, que a partir de abril desse ano que vem, o Estado repassará ao município de Bicas parcelas fixas em 30 vezes. Então, se você fizer um cálculo de 4 milhões dividido de 30 vezes, paga esse empréstimo e ainda sobra uma verba para o município. Então, se você colocar na balança, eu acho que é pontos positivos a favor da comunidade. Claro que existem coisas que foi falado na reunião que não precisa nem de eu falar, igual o vereador falou ali, igual palavras do prefeito. Eu sou muito homem de falar que a Câmara me ajudou, o que eu fiz, e também sou muito homem de falar quem votou contra esse projeto. Eu acho que não precisa de ter briga nem nada, eu acho que tem que ter uma conversa. E mediante, eu agradei até do chefe do executivo, o prefeito Honório, ter vindo aqui, coisas que, às vezes, em outra administração não acontecia isso, ponto positivo para a administração, porque não adianta nada o executivo puxar para um lado, o legislativo puxar para o outro. Aí fica naquele impasse, não tem diálogo e nada anda para frente, fica aquele negócio engessado. Então, por essa administração e a comissão ali, não vai deixar disso acontecer. Agora, sobre as vistas do vereador Louro, do pedido, eu, por questão de justiça, que todas as vistas são concedidas via plenário, eu também fico de acordo. Aí você tem o meu voto favorável, vereador. É só isso, senhor presidente.
Para concluir, vereador Louro.
Obrigado, senhor presidente. Voltando ao cerne da questão maior, que é o pedido de estudo, de tempo para estudar isso melhor. Até porque o que a gente mais ouviu aqui foi, eu creio, eu acho, eu imagino, o prefeito prometeu, talvez. Na verdade, o que a gente está fazendo, e não acho que isso aqui é apenas um projeto de lei, tanto que a lei reza que nós aqui é que temos que autorizar esse tipo de empréstimo, então não é apenas, isso aqui é tudo. E nós não temos embasamento para fazer isso. Lá em Rochedo, eles receberam um projeto pronto, com os custos, com tudo que ia fazer. Hoje está assim, não que eu duvide do vereador Joel. Ah, mas falou que falou. Vamos relembrar, 2017 fez-se um acordo de não mexer na suplementação do orçamento em 20%. O prefeito prometeu ao líder do governo, que prometeu a nós que ele executaria as nossas emendas e não executou. Então vale para mim o que está escrito. Esse negócio de falou, sinceramente, né, com todo o respeito que me merece, não acredito. Falou, eu não acredito. Para mim não vale de nada. Colocar na ata nossa aqui de reunião, vale o quê também? Nada. Vale o que o Joel falou, que para a gente vai estar na ata e a gente assinando ali que ele falou, aceitando que ele tenha falado isso. Então eu acho, sinceramente, isso é assinar um cheque em branco do jeito que está. Não tenho ainda todos os dados, né? O vereador Diego ainda citou um caso que não tinha sido citado ainda, que é essa questão. Ah, então o governo do estado vai começar a pagar o que deve ao município agora, mês que vem, ano que vem?
É o ano que vem, a partir de abril.
Mais um motivo para não se precisar de empréstimo. Mais um motivo. Quer dizer que vai começar a entrar dinheiro ali todo mês? Para que eu vou pegar dinheiro emprestado? Ah, não é todo mês? Ele falou ali em 30 parcelas, não foi isso, vereador Diego?
30 parcelas, assim que o prefeito falou e está assinado. De acordo com o executivo.
Pois é, então se vai entrar, para que eu preciso de dinheiro emprestado? Qual é a necessidade? E estou falando isso aqui, fazendo esses questionamentos, porque eu não estou seguro com relação ainda não. É isso que eu estou dizendo, eu quero estudar isso melhor, porque eu não estou seguro com relação a isso. Eu particularmente, numa primeira vista, assim, Olhando lá não, conversando com o vereador Joel, ele me passando o que ele recebeu lá de documento, no primeiro pedido que ele fez, perguntando para que é isso aqui? Essas prioridades que ele está citando aqui não estavam lá. O que estava lá era asfaltamento de Bairro Santana, o buraco lá de Gamoreira e a calçada. Não é isso, Joel? Se eu estou errado. Gastar dinheiro com Reto Júnior. Será que precisa? 200 mil para educação emprestado? A educação construiu o palácio da educação ali, no final do primeiro ano de mandato, para cumprir meta dos 25%. Todo ano é isso. Vem falar que não tem dinheiro. Vamos repetir. Nós tivemos aqui na prestação de conta, no primeiro quadrimestre, eram 2 milhões de reais em caixa. Hoje é quanto, Joel? Tem valor? Não sei se hoje...
Eu falei nos 2 milhões e 100 lá e ele não indagou nem nada.
2 milhões e 100 em caixa. Desses 2 milhões e 100, 500 mil é da educação. 25% disso. Então, tem verdadeiramente necessidade de se fazer esse empréstimo? Essa é a pergunta. E nós é que temos que autorizar. Somos nós é que estamos dando cheque em branco. Porque a lei não fala nada. A lei, ela só fala lá, autoriza o empréstimo de até... Tá, assina embaixo e manda para lá. Porque prometeu que vai fazer isso, prometeu que vai fazer aquilo, eu não acredito. Tá, Joel? Não estou duvidando de você, não.
Você me dá uma parte?
Claro, claro.
Na verdade, o que você... que Vossa Excelência está falando aí, eu fiz essa indagação com ele lá do cheque em branco, e essa situação também, ele ficou até um pouco nervoso, porque eu falei com ele que eu não acredito também em palavras. E até levantei o assunto da suplementação de 2017, dos 20% em cima da palavra de cumprir as emendas impositivas. Até falei que ele cumpriu a minha e deixou dos outros vereadores...
Sem cumprir.
Isso foi conversado tudo lá hoje. A reunião durou mais de uma hora. Entendeu? É só isso.
Pois é. Então, assim, obrigado, vereador Joel. Só reforçando o que eu estou dizendo. Quer dizer, então, a palavra não vale nada. A palavra não vale nada. E eu quero olhar esses documentos, todos esses documentos. Inclusive, o Joel também conversou comigo, falou que tinha lá atrás, em junho, um negócio de um programa, nem lembro direito, programa, organograma, alguma coisa assim, que tinha que ser já... enviado ao BDMG. O que foi isso que foi enviado? Eu não sei, não vi esse documento. Nem sei se está no processo. Nem sei se está no processo. Não está? Nem está no processo. Que documento é esse que foi enviado? Então, sinceramente, presidente, o que eu estou pedindo aqui é tempo. Até porque essa casa aqui já concedeu vista até para requerimento, meu. Requerimento, não sei o quê, aí pede para a comissão analisar requerimento. Aí um troço desse, tão importante quanto isso. A gente não tem direito a poder estudar com calma tudo que está ali e tudo que está escrito. O que falou, para mim, não interessa. Eu quero saber o que está escrito. Vale para mim o que está lá no papel. E a gente não ter tempo para olhar é complicado. Ah, mas não tem prazo. Problema de prazo não é nosso. Problema de prazo, igual estou falando aqui, o lá de Rochedo foi aprovado. Foi aprovado com um projeto pronto. A Câmara recebeu, falou, é isso aqui que eu vou fazer. E eles votaram e aprovaram. Aqui não, a gente está querendo que a gente aprove sem saber o que é. Não tem lógica isso. Não tem lógica. E somos nós que somos os avalistas disso. Vai lá que daqui a 2 anos, 3 anos, o prefeito seja o vereador Tiago, e está lá uma dívida para pagar, que é dívida, é um financiamento. Sim, você vai melhorar, tem uma conta de vida, beleza, mas é uma dívida que ficou lá para pagar. Aí o PIB nosso está diminuindo, vai ter reflexo no FPM, a renda diminui, a nós encalacrados aí para pagar esse troço. Não concordo que seja dessa forma, não concordo. Qual é o valor da prestação? Algum dos senhores sabe? O valor da prestação que vai ser paga por todos esses empréstimos? Mas não fez o cálculo? Tudo bem, mas não fez nem o cálculo de tudo. Se for liberado tudo, quanto que é o valor?
Tem o estimatismo da partida da terceira ou quarta parcela, 20 e poucos mil reais.
De tudo? Dos 1.180.000? Se lá é 24 com 700 mil em Rochedo? É, pois é. Então, vocês estão vendo que nem eles estão dominando o assunto direito, porque é um assunto delicado. É um assunto delicado.
Pela ordem, vereador. Sim. Permite uma parte?
Claro.
Não.
Eu não tenho problema nenhum em relação a Vossa Excelência votar ou não votar o projeto. Pode ficar à vontade.
Não quero votar.
Tem uma estimativa.
Para eu poder estudar isso.
Tá, tem uma estimativa. O projeto está aqui na casa desde 17 de julho. 17 de julho? Acho que é de julho. Ele tem aqui estimativa de impacto orçamentário. Só que a estimativa é em cima de um valor total. Não significa que vai ser valor total. Em Rocheda, porque já apresentaram o projeto. Aí já sabe o valor. Aqui ainda não sabe, pode ser de até. Não vai passar disso. De lá, porque já fez. E essa parte da questão de iluminação lá. E aqui não, aqui ainda não fez o projeto. Você não é obrigado a fazer agora. Você vai definir prioridades. É numa outra etapa que você vai, porque o município pode não ser ainda habilitado, porque vai passando para vários exames. E não ter ainda essa situação resolvida. Então, é de até 700, por exemplo, o primeiro. O outro é de até 200, o outro de até 280. Vai depender do projeto. Agora, tem o impacto orçamentário aqui, até porque foi uma discussão com a Planejar, se isso era cabível ou não, e se definiu que era cabível a estimativa de impacto orçamentário financeiro, ele está no projeto, entendeu? Mas depende do valor que vai liberar. O que, que ele citou? Ah, era 300 mil a obra, licitou, caiu para 250, vai ser a dívida em relação a 250 mil, entendeu? Então, não tem definição de valor
vereadora,
certo.
Pela ordem. Eu estou com o impacto de todos os três projetos aqui. O 42, que se refere a... Deixa eu ver o valor completo aqui. Projeto 42, o impacto dele ele vai começar a ser pago a partir de setembro de 2020. A primeira parcela é 10.400. A partir da segunda parcela, que é em outubro, cai para 6.241,67. O impacto do projeto 43... Ele começa a ser pago também em setembro de 2020, onde a primeira parcela é R$ 10.041,67. E a partir de outubro de 2020, a prestação cai para R$ 6.241,67. Esse é o impacto do 43. E o impacto do 44, a primeira parcela também é setembro de 2020, a parcela é R$ 10.041,67. E a partir de setembro, R$ 6.241,67. Então, somando aí, a partir do... segundo mês pago é 20 e poucos mil reais.
Eu quero só encerrar, senhor presidente, porque a Denise me pediu uma parte, eu concedi, a parte foi para outra parte.
Não,
bom,
tô
de qualquer
só,
forma.
Eu
não,
só
não.
Esclarecendo o
tranquilo,
impacto,
não, ótimo, ótimo. Só estou comentando que de uma parte foi para o outro, foi bom até a colocação, vereador. Mas o que eu estou dizendo é isso, eu quero ter acesso a esses documentos. Primeiro que eu já não concordo com esses cálculos assim à primeira vista. Quer dizer que no primeiro pagamento tudo é 10 mil, depois cai para 6. Mas um empréstimo é de até 700, o outro é de 200. Por que tem esse disparate todo, então, do valor da parcela? Por quê? Alguém sabe me explicar? Não sabe, né? Por isso que eu quero olhar isso, vereador, entendeu? Por isso que eu quero olhar. É muita coisa estranha. Vocês perceberam o que ele falou? Todas as parcelas em torno de 10 mil. Mas tem um empréstimo que é de até 700. O outro é de 200. A variação é o quê? O número de parcelas? Eu não sei. Porque pelo que eu li na lei lá, tudo era 60 parcelas. Então, assim, são muitas indagações, é por isso que eu volto a repetir. Eu estou pedindo para estudar, pedindo para olhar, exatamente para a gente ter certeza do que a gente está fazendo. Não fazer a coisa às cegas, sem saber exatamente o que está ali. É esse o pedido que eu insisto, presidente, e aí para fechar mesmo a minha colocação, quando fala assim, está aqui desde o dia 17 de julho. 17 de julho era recesso, a Câmara só voltou no dia 2, e isso não é muito tempo, não, porque eu tenho um projeto aí meu dos estudantes que está aí desde o dia 29 de março. Tem 5 meses. Esse tem 30 dias. Então não é tanto tempo assim, não. Sinceramente, fico pedido aqui, porque não tem segurança para votar isso do jeito que está, senhor presidente.
Muito bem. Muito bem, está em votação o pedido de vista do vereador Louro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Os que aprovam.
Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, hein? Como estão. Espera um pouquinho. Os vereadores que aprovam o pedido de vista do vereador Louro, permaneçam como estão. Você aprova? Então tá. 4 a 3. Pedido de vista do vereador Louro rejeitado por 4 votos a 3. Ah, a gente pode votar, votar em coisa. Primeira votação. Vamos lá, vereador Rafael. Ah, não precisa nominal, não?
Não, não precisa não. Votar. Não, parecer não.
O projeto mesmo, né?
É o projeto.
Vamos
tem que votar em discussão.
Então vamos votar.
Estava só o pedido de
tá.
vista.
Está em primeira discussão, primeira votação, PLO número 42 de 2019, que autoriza o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, SABDMG, operações de créditos com autógrafos de garantia e da outras providências. Financiamento no valor de até R$280 mil para aquisição de máquinas e equipamentos de veículos. Em primeira discussão. Pode.
Bom, alguns ainda ficaram. Quem está em casa assistindo, já até me mandaram uma mensagem aqui. Teve um rapaz aqui que até colocou aqui para mim pelo... É bom, né, esse negócio de rede social hoje em dia, é muito bom. Você interage na hora com as pessoas, né? Pelo amor de Deus, não esquece da cutieira. Tem um problema sério aqui. É assim. Então, assim, você que está em casa assistindo a gente, vocês que estão aqui, prestem atenção como é que essa casa age. A maioria não domina o projeto. Fiz questões, perguntas simples aqui, que não souberam responder, e estão assinando um cheque em branco para a administração mais corrupta que a gente teve no município nos últimos 20 anos. É a administração mais corrupta que a gente teve nesse município nos últimos 20 anos. Gente pegando carro para ir para a praia, é saco de cimento sumido na educação que não aparece. Você abre o portal GeoObras lá, cadê as obras que foram feitas na educação em 2017? Daquele material todo que a gente levantou, que até hoje não está lá. Até hoje não está lá. Eu abri hoje o portal de obras. É carro que vai para a praia, é banana 5,30. É isso aí, ó. Aí aqui, gente, olhem bem o que está acontecendo aqui nessa casa. Eu pedi vista para estudar um projeto onde nós estamos assinando um cheque em branco para essa administração para ela pegar emprestado até R$1.180.000 em nome do povo de Bicas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu, particularmente, obviamente, vou votar contra, porque eu não tive a oportunidade. Disse aqui, na defesa do pedido de vista, que não tinha opinião formada. E vou votar contra, porque eu não vou botar meu nome embaixo de uma sandice dessa. Não tem nada escrito. Estão votando em confiança. Confiança a quem? A uma administração que promete as coisas e não cumpre. Prometeram a nós executar nossos emendas impositivos de 2017. Não executaram. E agora, vamos lá, vamos assinar o cheque em branco, vamos botar lá R$1.180.000 na conta da prefeitura para ver o que, que vai dar. E eu, o único pedido que eu fiz, pedido de vista, para poder estudar o projeto. Não estou nem falando aqui, repito, que eu sou a favor ou contra. Eu quero olhar o que está lá. Tudo que está lá naqueles documentos que o Diego ainda tentou ali dar uma lida no meio do caminho. Outra pergunta que eu vou deixar para Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência sabe responder. Uma coisa que baseia lá o juro dessa dívida é a taxa Selic. O Brasil está em crise, nós estamos em crise. O Brasil está em recessão técnica. E se a Selic subir? E se ela dobrar? Ou se ela triplicar? E se ela chegar nos patamares do governo FHC? 25%, 30%? Como é que vai ser isso?
Como é que vai ser? Eu não tenho essa resposta. São as perguntas que eu preciso de respostas para elas. Por isso, meu voto é obviamente vai ser contrário. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão? Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
4-3.
Aprovado por 4-3, o PLO número 42/2019, aprovado por... Certo? Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 43/2019, que autoriza o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., BDMG, operações de crédito com autógrafos de garantia e da outras providências. Financiamento no valor de até R$ 700 mil para obras e infraestruturas urbanas. Em primeira discussão. R$ 700 mil. É. Vereador Tiago.
Eu queria falar sobre esse projeto. O Joel me passou que em conversa com o prefeito Honório seria feita as melhorias das ruas que estão sem calçar e ele se comprometeu com isso. Entendo totalmente a fala do vereador Louro, só que assim, eu quero colocar isso em, como foi feita uma reunião, eu quero que pegue essa ata, que a gente chame o prefeito aqui de novo, ele se comprometa a asfaltar todas essas ruas, como ele falou, e que ele assine nessa ata esse documento, que aí a gente vai saber que ele está fazendo e que a gente está votando pelo povo. Porque se caso ele não quiser assinar, eu vou votar contra o projeto na próxima reunião. Então, assim, essa foi a intenção de ter votado a favor desse projeto pelas melhorias que a comissão repassou para a gente. Então, vamos pedir para ele se comprometer nessa ata que registre isso e que calça as ruas que o vereador Joel passou, que realmente são necessárias para fazer o serviço.
Vereador Diego.
Pela ordem, senhor presidente, só para justificar o senhor vereador Tiago, ele, pela reunião, ele fez para fazer o ofício, destinar todas as ruas e anexar junto ao projeto. Agora, só para responder o novo vereador Louro ali, é porque o projeto esse que estamos conversando, estamos discutindo, o impacto dele, eu li o lá de trás. Esse vai ter 78 meses para pagar e vai começar em 2021, com a primeira parcela em fevereiro, no valor de R$ 20.483.033. Aí, a partir de março de 2021, que a prestação vai cair para R$ 12.483.033. É só isso.
Vereador Joel?
Na verdade, o Diego já falou o que eu ia falar.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 43, aprovado.
4-3, né?
4 votos favoráveis, 3 votos contrários. Está em primeira discussão, primeira votação, o PLO número 44/2019, que autoriza o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., BDMG, operações de créditos com autógrafos de garantia e da outras providências. Financiamento no valor de até R$ 200 para a reforma de edificações públicas municipais. R$ 200 mil, edificações públicas municipais. Em primeira discussão.
Pela ordem, senhor presidente, eu quero justificar porque que eu estou votando contrário. Não é contra esse projeto particularmente, porque inclusive até pela comissão, nós até indicamos aonde vai ser feito. Agora, eu acho que está sendo feito na justiça aqui, com o seu vereador Louro, que ele também tinha todo o direito de pedir vistas, onde quer, já visto que essa casa dá vista até para requerimento, igual ele falou. Então, eu acho que a gente está sendo imparcial nisso daí. A respeito do prazo, o prazo, quarta-feira. Sim, mas eu acho que se adia prazo uma vez, vai ser adiado mais. Ainda mais é banco. Banco gosta de quê? De ganhar dinheiro. E banco vai rejeitar isso de forma alguma. Então, para que os senhores que estão ouvindo a transmissão via Facebook, não sou contra o projeto em si. Eu acho que tem que ter uma análise mais minuciosamente, porque isso aí não é qualquer projeto. É um puta de um dinheiro. Então, desculpa até a expressão, mas eu acho que não está sendo muito justo essa Casa do Povo.
Vereador Rafael.
Eu ia justificar no outro, não justifiquei, eu acho que ficou mais do que entendido. Todas as indicações, requerimentos, vereador Louro, vereador Joel, qualquer vereador, eu sempre comentei isso nas outras legislaturas, que eu nunca iria votar contra um pedido de vista, de requerimento, de licitação, cópia de licitação, nunca votei. Votei hoje contra o pedido de vista, única e exclusivamente pelo prazo. Mas tudo bem, para não falar que eu dou prazo. Agora, que fique bem claro que pode ser que vai passar o prazo e a gente não consiga esse financiamento.
Pela
Mas
nossa,
tudo bem.
Presidente.
Para não ser realmente injusto com as manifestações anteriores, eu volto atrás, se for o caso. Quer dizer, voltar atrás não, já foi votado o pedido de vista, mas nós temos até amanhã, estava previsto amanhã a votação extraordinária para a segunda votação, né? Então, se o vereador Louro achar por bem que amanhã foi tempo suficiente, nós votamos. Se ele achar por bem que não, a gente não vota. A gente aguarda o prazo dele.
Pela ordem, presidente, concordo com o vereador, para a gente não ser injusto aqui, depois de tudo, dar ao vereador a condição para ele verificar.
Ô, vereador, porque a votação já ocorreu, eu não sei como é que ele vai resolver isso, é isso que eu estou dizendo.
Mais uma vez, Sim. Você não entendeu.
Não,
a gente
não
vai voltar a votação.
Ah, tá.
Nós vamos para a segunda votação amanhã, nós vamos respeitar o seu pedido. Se amanhã você falasse, não, verifiquei o projeto, ainda não estou...
Vereador, infelizmente amanhã eu não estou nem na cidade. Infelizmente.
Então a gente não vota.
Entendeu?
Então, ok. Não precisa de votar pedido de vista. A gente te dá esse prazo sem problema.
Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 44, aprovado por 4 votos a favor e 3 contra. Está em segunda discussão e segunda votação, PLO número 41 de 2019, que altera parcialmente a lei municipal 1860 e 1870 e 1887 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que mencione e dá outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 41 de 2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Senhor presidente, pela ordem. Peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação do PLO 41 de 2019.
Está em discussão o pedido de dispensa de interstício. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação PLO número 41 de 2009, que altera parcialmente a lei municipal 1860, 1870 e 1887, 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais a entidades que mencione e dá outras providências. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 41, 2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 45 de 2019, que insere no orçamento vicente a natureza de dispensas, que menciona e dá outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 45 de 2009, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Senhor presidente, pela ordem. Peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação do PLO 45 de 2019.
Está em discussão o pedido de dispensa de interstício. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 45/2009, que insere no orçamento Vicente a natureza de dispensas que mencione da outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam com a questão. PLO número 45/2009, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 46/2009, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 138.395 e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 46, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Senhor presidente, pela ordem, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação do PLO número 46/2019.
Está em discussão o pedido de dispensa de interstício em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação PLO número 46/2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 138.395 e da outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 46/2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Solicito o meu secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do senhor vereador Ailton Moreira Mendes.
Nada mais ser deliberado, está encerrada a reunião.